Irmãos, bom dia. Estamos falando sobre a importância de sermos imitadores de Cristo. E para isso estamos estudando os apóstolos. E hoje eu quero falar sobre Judas. Alguém vai pensar assim, nossa, mas eu vou para a igreja para ouvir sobre Judas, meu Deus do céu. Hoje nós vamos estudar sobre Judas. Eu gostaria de começar fazendo um número de ilusionismo com uma moeda. Eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Aninha, e eu vou precisar da ajuda dela, mas você não vai precisar vir aqui não, tá, Aninha? Só daí mesmo, pode ficar tranquila. Nós gostamos da ilusão, faz a gente acreditar que o impossível é possível. E o ilusionista nada mais é do que um enganador. Ele não faz mágica, ele só engana os nossos olhos. Então, por exemplo, ele pega um objeto, quem está longe às vezes dá para ver que está brilhando aqui. É uma moeda de um real, eu costumo fazer com 5 centavos, que é mais fácil de enganar. Mas como eu estou aqui com muita gente, eu peguei uma grandona, tá? Então, ó, o ilusionista normalmente o que ele faz? Ele pega um objeto, desvia a sua atenção falando assim, Aninha, dá um sopro daí para ver se desaparece aqui. Ela soprou. E a mágica acontece. Mentira, não aconteceu mágica nenhuma. Mas, para valer a pena, ele tem que fazer voltar o objeto. Então ele fala, Aninha, dá aí outro soprinho daí. Ó. Aí ela vai e aparece. É tudo mentira. Ele só te engana, ele faz isso. Por que que eu escolhi começar dessa forma? Porque nós nos enganamos ao longo da vida de que somos muito diferente de Judas. Nós nos enganamos ao longo da trajetória da nossa vida de fé, da nossa caminhada de fé, de que nós merecemos a atenção de Deus, nós merecemos o cuidado de Deus e merecemos uma vida melhor do que temos. É uma ilusão. Nós temos mais do que merecemos. E nós não somos tão diferentes, ou Judas não é tão diferente de nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 6. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 6. A palavra de Deus nos diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti, fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Judas é o mais famoso e o universalmente desprezado dos 12 apóstolos. Judas Iscariotes é sempre citado na Bíblia e logo lembrado como o traidor, aquele que enganou os discípulos ao longo da trajetória e que traiu Jesus por 30 moedas de prata. O seu nome aparece sempre como o último na lista dos apóstolos e dos discípulos, exceto em Atos capítulo 1, que o nome dele nem é citado como um dos apóstolos. É fácil julgar Judas como um vilão, mas eu fico impressionado com o fato de que ele de muitas formas era exatamente como eu e como você. Como de várias formas ele é mostrado na Bíblia e ele está envolvido no ministério assim como eu e como você. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do Evangelho. Ele foi usado por Deus para fazer milagres. Ele saiu juntamente com os discípulos para expulsar demônios e para curar pessoas. Ele estava junto com os discípulos. Só que por conhecermos a sua história, nós muitas vezes só nos lembramos dele como aquele que traiu Jesus. Porque não importa se começamos bem, se caminhamos durante muito tempo muito bem, mas terminamos mal. A marca que Judas carrega é da forma como ele terminou a vida, traindo Jesus e tirando a sua própria vida. Entre os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, eles são para nós exemplo a seguir, exemplo de fé, de como Deus pode usar pessoas extremamente comuns, sem nada extraordinariamente especial em suas vidas, como Deus pode usar essas pessoas, mas Judas é um alerta para nós de como uma pessoa pode estar extraordinariamente perto de Cristo, próximo do Evangelho, perto da cruz, mas extremamente distante de Jesus. Como uma pessoa pode estar ao lado de Jesus, dentro de uma comunidade da fé, mas o seu coração fora de tudo isso? Judas era tão comum quanto os outros discípulos, sem credenciais terrenas e sem qualquer característica que fizesse ele se destacar no grupo. Começou exatamente onde todos os outros começaram. Ele teve as mesmas experiências que os demais tiveram, mas por conhecermos a sua história, sabemos que o seu coração não estava rendido ao amor de Deus. Ao mesmo tempo que os outros estavam crescendo na fé, o coração de Judas se aproximava cada vez mais do inferno. Mas nós só sabemos disso porque conhecemos a história dele por completa. Porque durante toda a trajetória, nenhum dos discípulos desconfiou que ele era o escolhido para trair a Jesus. O Novo Testamento nos dá muitas informações sobre Judas, o suficiente para conseguirmos fazer pelo menos duas declarações com precisão. A primeira dela é: a vida de Judas nos faz lembrar que é possível estar perto de Cristo e não render-se a Ele. E o segundo lugar, Judas nos lembra de que não importa o quanto uma pessoa tenha pecado, a realização do propósito de Deus não pode ser impedido através de sua vida. Deus usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E usou a vida de Judas para realizar uma obra extraordinária, que foi a morte do seu próprio filho. Seu nome, Judas. Judas é uma outra forma do nome Judá, que significa Jeová conduz. Jeová conduz. No povo judaico, diferente muitas vezes de nós, quando vai se escolher um nome, pensa-se muito no significado. E quando Judas nasceu, provavelmente a mãe disse assim: eu quero que Jeová conduza a vida desse menino. E parece uma incoerência, porque quem dirigiu os passos de Judas, principalmente nos momentos finais, foi Satanás. Ele foi tomado por Satanás e dirigido por Satanás. Mas ao longo da nossa reflexão de hoje, nós perceberemos que todas as coisas foram determinadas por Deus. Satanás não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus. Então, por mais que pareça ser uma incoerência, não foi. Porque o próprio Deus escreveu como seria a morte de seu filho. Então, ele determinou aquilo que Judas iria fazer. Mas Judas fez, nós veremos lá na frente, mas só deixando claro uma coisa, Deus não teve culpa ou compartilhou da culpa de Judas. Judas fez porque tinha um coração inclinado para isso. Mas foi determinado por Deus, dirige todas as coisas. Ele não dirige só as coisas boas que acontecem. Ao dirigir todas as coisas, ele consegue transformar qualquer desgraça, qualquer tragédia em bênção. Porque ele tem um propósito em tudo que faz. Tem um propósito em tudo que faz. Seu sobrenome, Iscariotes. Is é um derivado da palavra Ish, que significa homem. Cariotes, provavelmente uma derivação de Queriotes, então homem de Queriotes, da cidade de Queriotes. Por isso, nós temos de forma muito clara uma coisa muito importante no sobrenome de Judas. Ele era o único discípulo que não fazia parte, que não vinha da Galiléia. E isso dizia muita coisa. Ele era a única pessoa desconhecida no meio de amigos e irmãos. Todos os outros eram conhecidos. Ah, aquele ali é o Zelote, aquele que cresceu com a gente, mas se tornou um membro ali daquela seita e não sei o quê. Ah, esse aqui, ah, meu irmão, aquele, meu primo, aquele, nosso amigo. Pessoas que cresceram juntos, que tinham pontos em comum. Tinham pontos em comum. Judas era o único solitário no meio dos discípulos. Não sabemos muita coisa nem sobre a família de Judas. Sabemos que o pai dele chamava Simão, como muitos outros citados na Bíblia. Mas não sabemos mais nada além disso. O que ele fazia, qual era o vínculo, qual era a história familiar, nós não temos informação alguma. A pouca familiaridade dos discípulos galileus com Judas e com a sua família. E isso facilitou para que Judas escondesse o seu verdadeiro eu. Isso facilitou para que as pessoas não soubessem quem de fato ele era e quais eram as suas intenções. Porque tudo que ele fazia era novo. Era muito novo para os discípulos. Assim como os outros discípulos, Judas era um homem comum em todos os sentidos. E é importante observar que quando Jesus predisse que um deles o trairia, ninguém se voltou para olhar para aquele que tinha acabado de chegar, para aquele que era o último. Ele era extraordinariamente comum como todos os outros. Ninguém apontou o dedo para ele. Ele passou despercebido por todos. Mateus capítulo 26, do verso 22, Jesus vai citar e aparentemente ninguém desconfiou dele. No momento, mas no entanto, Jesus conhecia o coração dele desde o princípio. Olha o que está escrito em João capítulo 6, verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Jesus sabia desde o princípio quem era de fato Jesus. O seu chamado, o chamado de Judas, como foi o chamado de Judas? O chamado de Judas não se encontra registrado nas Escrituras. É óbvio que ele escolheu seguir Jesus, mas ele foi escolhido primeiro. Ele largou a sua vida, deixou a sua família, assim como os outros, espontaneamente para estar com Jesus. E deve ter se convencido de que ele era o Messias prometido e que estar perto dele era a melhor coisa a se fazer naquele momento. Assim como muitos hoje olham para a igreja e pensam, não tem lugar melhor para estar lá, para criar os meus filhos. Não tem lugar melhor para se estar do que na igreja. E na igreja de Moema, então, nem se fale, né? Poxa, olha aí. ar-condicionado, um lugar maravilhoso, bonito, professores bem preparados para a escola dominical. Tem lugar melhor do que isso aqui, minha gente? Não tem lugar melhor para se estar. Pessoas educadas, que cuidam da própria vida, não fica cuidando da vida do vizinho e tal. É um lugar maravilhoso. Judas olhou para Jesus e disse: eu quero estar ali. Eu quero que as pessoas me vejam ali. Eu quero me projetar ao lado dele. É ao lado dele que eu quero estar. Só que as suas intenções não eram verdadeiras. E Jesus não podia suprir as expectativas que havia no coração de Judas. Contudo, Judas teve comprometimento com Jesus. E não havia nenhuma razão ao longo dos 3 anos para pensar nada além de que ele era sincero na sua fé. Ele não tinha dado nenhum sinal de que ele não era quem ele era. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir Jesus. Judas estava ativamente envolvido com o ministério. Preste atenção nisso. Judas estava extremamente envolvido com o ministério e foram dados a ele dons espirituais para que ele, assim como os outros, pudesse curar doenças e expulsar demônios. Como eu sei disso? Está descrito em Lucas capítulo 9, do verso 1 ao verso 2. Jesus deu aos seus discípulos poder para pregar, expulsar demônios e curar enfermos, para declarar que o Messias havia chegado e que o reino de Deus havia se estabelecido. Judas estava no meio deles. Judas Iscariotes era um pregador do Evangelho. Ele tinha recebido o dom de curar e ele exerceu autoridade sobre demônios, mesmo sendo um deles. Isso mostra para nós que fazer parte da igreja, tornar-se membro da igreja, fazer um seminário, ser eleito presbítero, diácono, tornar-se professor de escola dominical, não é carimbo de salvação. Não quer dizer que espiritualmente essa pessoa está com Deus e tem paz com Deus. Quer dizer que para nós homens, essa pessoa é uma pessoa aparentemente confiável. Quer dizer que para nós homens, essa pessoa está se dedicando ao Evangelho, assim como Judas. Sabe qual é o meu maior? Eu sou pastor de criança, de vez em quando eu venho aqui. Então, vocês não me veem muito aqui, porque eu estou lá. Temos mais de 80 crianças matriculadas, eu estou lá, aquela loucura, aquela coisa maravilhosa e tal. Eu estou sempre lá, dificilmente venho aqui. E o meu maior objetivo é aproximar os pais do ministério infantil. Sabe por quê? Porque o lugar do filho é debaixo dos olhos dos pais. A gente não tem que confiar cegamente em ninguém. A gente não tem que confiar cegamente em nenhum professor, em nenhum pastor. A gente não foi chamado por Deus para confiar em homens cegamente. Nós fomos chamados por Deus para sermos responsáveis na nossa fé, na nossa caminhada com a nossa família. E Deus vai colocar anjos ao nosso redor para nos ajudar nessa caminhada, vai colocar pastores, vai colocar presbíteros, professores de escola dominical, mas eu estou dizendo para você, Deus está me dando a oportunidade de dizer para você, cuide do seu filho, olhe para o seu filho, não confie cegamente na igreja, porque a igreja é composta por pessoas comuns, que têm falhas. Um dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos que Jesus escolheu para andar com ele, para caminhar com ele, foi quem o traiu. Aqui eu quero abrir um parêntese. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus assim como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas como eu vou viver isso? Ele vai responder no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, para que eu não seja um Judas Iscariotes, para que eu não seja encontrado por Deus como um Judas Iscariotes, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser vista por Deus como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós disciplinamos pessoas, antigamente disciplinava a pessoa quando ela fazia uma coisa muito errada. Mas ninguém é julgado por não estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, aquela pessoa é muito difícil, aquela pessoa dá trabalho demais, aquela pessoa é linguaruda, aquela pessoa é não sei o quê, e ela não é chamada para ser exortada, muitas vezes ela não é chamada, e só é chamada quando causam grandes confusões, quando não tem mais jeito. E quantos casamentos acabam porque a pessoa está vazia de Deus e cheia de si? Judas. Deus não supre as suas expectativas porque você não se alimenta dele. E você caminha como Judas, alguém que está dentro da igreja, próximo da cruz, mas... Próximo da cruz, próximo do evangelho, mas com o coração cheio de expectativas... Porque acha que merece alguma coisa. Enchei do Espírito Santo de Deus, que Deus possa olhar para a sua vida e ver em você alguém completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um desafio, tá? Isso é um desafio. Essa semana eu peguei meu carro para pedir perdão a Deus. Eu fui dar voltas e mais voltas. Senhor, eu preciso te pedir perdão, preciso ficar sozinho. Meu coração anda cheio de expectativas, achando que merece alguma coisa, e eu sei que eu não mereço nada. O Senhor já me deu tudo que eu preciso, me perdoa. Eu estou me aproximando do Senhor agora, é só para te pedir perdão. Eu não quero nada, se eu quiser arrancar tudo, arranca tudo. É quando a gente vai pregar um negócio, a gente começa a se identificar, né? Eu estou assim: Deus, eu vou pregar, eu estou parecendo Judas. Eu não posso subir no púlpito desse jeito. Eu quero te pedir perdão. Se a gente não parar para analisar a nossa vida, a gente é tão igual a Judas. A gente faz para Deus achando que merece algo. E esse foi o grande problema de Judas. Judas permaneceu com Cristo, presta atenção nisso. Judas permaneceu com Cristo até mesmo quando uma grande multidão que seguia Jesus o abandonou. Lembra que no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 e 67, vai discriminar que Judas iria traí-lo, mas... Naquela pequena perícope ali da palavra de Deus, vai mostrar que muitos seguidores de Jesus o abandonaram e só os 12 permaneceram. Judas permaneceu. Ele ficou ali ao lado de Jesus mesmo quando uma multidão o abandonou. Não há dúvida de que Judas escolheu seguir a Jesus Cristo. Mas por outro lado, Jesus quem o escolheu, e havia um propósito nessa escolha. O Antigo Testamento nos mostra por que Jesus escolheu Judas. O Salmo 41, versículo 9, vai dizer assim, numa profecia messiânica: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E Jesus citou, por que a gente sabe que isso é um texto messiânico, um versículo messiânico? Porque Jesus citou esse versículo em João capítulo 13, verso 18, e disse que esse cumprimento se daria com uma traição. Salmo 55, do verso 12 ao verso 14, diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nós andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Era alguém próximo a ele. E Jesus está mostrando de uma forma muito clara que Judas foi escolhido para este fim e para esse propósito. As escrituras chegam a dizer que quando Jesus escolheu Judas, ele sabia que Judas seria aquele a cumprir a profecia da traição. Ciente disso, ele escolheu Judas para cumprir essas profecias. No entanto, de forma nenhuma, Judas foi coagido a ser o traidor. Ele não foi coagido, ele não foi condicionado a fazer isso. Ele fez porque seu coração era mau, era corrupto e estava inclinado a isso. Judas, na verdade, teve diversas oportunidades de deixar esse caminho. Quando Jesus falou do servo infiel, quando Jesus falou que eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, quando ele contou a parábola dos dois construtores, Judas estava ouvindo tudo aquilo e tendo a chance de abandonar aquele caminho. Jesus, ao invés de incentivar Judas a traí-lo, na verdade, ele proferiu palavras para que Judas pensasse que estava errado e que precisava trilhar um outro caminho, um novo caminho. Nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus dizendo a nós: mude a trajetória da sua vida, contente-se com quem eu sou e com o que eu quero fazer com a sua vida e com a sua história. Só é Judas aquele que opta em ouvir a voz do próprio coração. Enganoso é o coração, o nosso coração. Nesse ínterim da caminhada da fé, Judas estava cada vez mais desgostoso com o que Jesus estava oferecendo. E o texto que lemos não foi por acaso. O texto que lemos é o ápice dos acontecimentos para que Judas tomasse a decisão de trair Jesus. O texto que lemos, ele acontece na cidade onde Jesus havia curado Lázaro. Não comecei a pregar agora não, tá? Já estamos no fim. Fica tranquilo. Tudo aquilo ali foi pano de fundo. É um sermão biográfico, então tem que contar a história de Judas. Então, o que que acontece? Jesus está voltando para um lugar memorável. Imagine você voltar para um lugar onde você viu Jesus ressuscitar um morto que estava morto há 3 dias. Uau, o que que vai acontecer agora? Teve uma ressurreição. Agora o que que vai acontecer? Jesus está... eu vou ler o primeiro versículo e o segundo. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram-lhe, pois, ali, deram-lhe, pois, ali uma grande ceia, fizeram uma festa. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. A pessoa que Jesus havia ressuscitado estava ali, ou seja, toda lembrança de algo extraordinário estava ali. A cidade, o cheiro daquela cidade, a cor daquele lugar, uma casa conhecida, Lázaro. Mas algo acontece. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Uau! Que coisa extraordinária! Ela estava gastando um ano de salário de um trabalhador, adorando a Jesus, mostrando a importância dele, quem ele era. Meu Deus, eu não vou lavar o pé do Senhor com água, não, é com perfume, e eu não vou enxugar com toalha, não, eu vou enxugar com o meu cabelo, eu quero me servir completa para o Senhor. O Senhor é o Filho de Deus. Mas Judas olhou para aquilo e falou: peraí, estão todos loucos? É um ano de trabalho de um trabalhador comum. Um denário era um dia de trabalho. 300 denários, praticamente um ano, tirando sábado e feriado. Domingo e feriado. Sábado para eles, né? Domingo para nós. Tirando feriado e dia de não trabalho. Um ano de trabalho. Isso aí a gente podia ajudar os pobres. Mentiroso. Depois ficou-se provado que o que ele queria, a intenção dele era roubar. A gente sabe isso porque tá escrito na palavra de Deus, que o que ele queria era furtar, era roubar. Aqui, nesse próprio, versículo 6, isto disse ele não para que tivesse cuidado dos pobres, porque foi o que ele disse, né? A gente podia ajudar os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Esse era o verdadeiro motivo, esse era o real motivo lá no seu coração. E aqui ele tem aqui é a gota d'água para ele. Ele fala: eu estou seguindo um homem que não tem nada para me oferecer. Não tem nada para me oferecer, eu preciso fazer algo, eu preciso dar fim a isso, eu preciso recuperar o tempo perdido. Porque eu estou vendo que ele não vai me dar o que eu mereço. Eu estou vendo que eu não vou ter o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu quero andando com esse homem. Quantas pessoas têm esse sentimento, estão dentro da igreja e acham que Deus não está lhes dando aquilo que ele merece, aquilo que eu preciso. Se cansam de caminhar na igreja, de servir na igreja, e falam: meu, eu estou dando tudo para Deus e não recebo nada em troca. Poxa, eu só queria isso, só queria trocar de carro. Poxa, eu só queria, sabe, é uma promoção lá na empresa, eu me dedico tanto, eu faço tanto para Deus, eu dou o dízimo, eu dou oferta, lá na oferta missionária, pô, fui lá, comi um monte, nem precisava comer aquilo tudo, só para poder abençoar, no final ainda paguei o dobro, e eu não vejo retorno disso. Judas tornou-se membro do inferno porque ele queria de Jesus aquilo que Jesus nunca lhe prometeu. E ele deixou isso controlar e dominar o seu coração ao invés do Espírito Santo de Deus. Ao que parece, foi esse fato que lemos que levou Judas ao caminho de deslealdade, a entregar Jesus. Esse foi a última cena antes dele ir para procurar os líderes religiosos para atrair Jesus. A morte de Judas está registrada em Mateus capítulo 27, do versículo 3 a 4, diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. não é sobre a morte. A morte está em Marcos capítulo 14, 21, vamos chegar lá. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa muito clara sobre o remorso. O remorso de Judas não foi arrependimento. Ele estava preocupado com o seu nome, o como ele ia viver a partir de agora, como ele ia encarar as pessoas a partir de agora. Então ele pensou assim: é melhor eu morrer do que continuar vivo tendo que encarar as pessoas diante daquilo que eu fiz. Isso eu não posso esconder. Eu escondi durante toda a minha trajetória quem eu sou. Então agora eu dou cabo à minha vida. Marcos capítulo 14, 21. Essas são as últimas palavras das Escrituras sobre Judas enquanto ele estava falando sobre a vida dele, né? Diz assim: suas entranhas se derramaram. Sua vida e sua morte foram uma tragédia. Foram uma tragédia em potencial. Jesus disse essas palavras sobre Judas: melhor lhe fora não ter nascido. Melhor lhe fora não ter nascido. Podemos tirar muitas lições sobre a vida de Judas. Podemos tirar muitas lições sobre a vida de Judas. Em primeiro lugar, Judas é um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas. Ele ouviu sobre arrependimento. Ele ouviu sobre amor a Deus. Ele ouviu sobre comunhão com Deus. Ele teve inúmeras oportunidades de abandonar o seu fim trágico. E ele não abandonou. Ele não abandonou. É um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Lembre-se disso. Quando você se lembrar de Judas, lembre-se de alguém que desperdiçou o seu tempo, que desperdiçou oportunidades, que viu o que tinha que ser feito e não fez, que não abriu mão do seu próprio eu. Lembre-se disso. Segundo lugar, Judas é um exemplo de privilégios desperdiçados. Ele caminhou com Jesus, ele curou pessoas, ele expulsou demônios e ele desperdiçou todas essas experiências. Eu gosto muito de uma frase, eu quero que você repita ela. É tempo de novas experiências com Cristo. Em todo momento devemos viver novas experiências com Cristo. Só que se o meu coração estiver dividido, eu vou desperdiçar essas experiências. Eu vou perder tempo. Porque o meu coração está dividido, assim como o de Judas. Metade da cruz tem significado de que eu preciso me render, e a outra metade da cruz, o significado é: eu estou me matando à toa, porque eu desejo coisas e não tenho. Não tenha um coração dividido. Não desperdice chances e oportunidades. Em terceiro, Judas é uma ilustração clássica de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro pode destruir o seu relacionamento com o seu filho. O amor ao dinheiro pode destruir a sua relação marido e mulher. O amor ao dinheiro pode destruir a sua relação com a igreja. O amor ao dinheiro pode consumir a sua vida por completo. Onde está o seu coração? O coração de Judas estava enterrado no poder, no dinheiro, na fama, no que ele poderia ser ao lado de Jesus, no que ele poderia ser tendo poder para curar pessoas, no que ele poderia ter recebendo coisas por estar ao lado de Jesus. Eu quero terminar perguntando para você: onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Conversando com um amigo, ele disse, olhando para sua família: aqui está o meu tesouro. E eu estou apaixonado vendo o meu tesouro crescer nesse ambiente de fé, recebendo esse amor, esse carinho. E essa semana ele me mandou uma mensagem dizendo: eu quero fazer parte dessa família da fé. E eu pulei do sofá de alegria, né? Você pode imaginar. Porque isso diz onde está o nosso coração e qual é o nosso tesouro. Não seja como Judas. Caminhe com Cristo. Deus te abençoe.